Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. E vamos às dicas de leitura de hoje. Eu começo com um livro especial para quem gosta de histórias que misturam suspense, crime e também elementos sobrenaturais. Canil dos Condenados, de Vinícius Tetsuko, que assina como Tetsuko o Corvo. A obra apresenta um thriller de horror urbano que conecta a máfia paulistana a uma herança marcada por pactos antigos, rituais e entidades misteriosas. A trama acompanha a tradicional família Canavarro, que construiu seu poder no submundo do crime, mas carrega um segredo sombrio que começou no México, quando um ancestral entra em contato com uma entidade ligada a rituais antigos. A partir daí, o sobrenatural passa a determinar o destino das gerações seguintes. No centro da narrativa estão os irmãos Severino e Álvaro, marcados por rivalidade, frustrações e escolhas difíceis. Enquanto um carrega o peso de um poder que não pediu, o outro se deixa levar pela ambição e acaba fazendo alianças perigosas. O resultado é uma história que mostra como o medo, a sede de poder e as decisões do passado podem moldar e até destruir os laços familiares. Tetsuko, o Corvo, conta pra gente como nasceu a ideia dessa história.
Olá, eu sou Vinícius Tetsuko, também conhecido por Tetsuko Corvo. E sou o autor do conto Canil dos Condenados, uma história de drama familiar, misticismo urbano e terror psicológico. Tudo isso ambientado numa São Paulo contemporânea. Mas não pense que este conto é só sobre terror. Ele também aborda temas como medo. Medo do que a gente não compreende, medo de tomar uma escolha importante e principalmente medo de não corresponder às expectativas de alguém. A ideia inicial para este conto de apenas 100 páginas surgiu em um dia comum, onde eu estava indo trabalhar. E da janela do ônibus eu observei a interação entre um pai, seus dois filhos e o cachorro de família deles, num dia de passeio normal. Essa interação foi o que me deu a base para este conto, e a partir daí fui criando todo um universo místico cheio de reflexões para mim e para os leitores que se aventurarem nessas páginas. Meu livro está disponível na versão e-book nas plataformas da Amazon. E em breve, no formato físico, no meu Instagram.
Mais do que provocar arrepios, Canil dos Condenados também propõe reflexões sobre identidade, pertencimento e as consequências das nossas escolhas. A obra chama atenção também por dialogar com referências afro-brasileiras, indígenas e japonesas, reforçando a diversidade cultural presente no horror nacional contemporâneo. Com pouco mais de 100 páginas, é uma leitura ágil e intensa, indicada para quem gosta de narrativas sombrias, cheias de simbolismo e conflitos emocionais profundos. Uma boa escolha para quem quer conhecer novas vozes do horror brasileiro e explorar histórias em que o verdadeiro terror também nasce das fragilidades humanas. Se você aprecia histórias de formação, aquelas que acompanham as descobertas, os conflitos e o amadurecimento de um jovem personagem, a dica agora é o romance Dois Pais, de Moacir Godoy Moreira, publicado pela Folhas de Relva Edições. Ambientada na década de 1980, a obra apresenta ao leitor a trajetória de Beto, um garoto que vê sua vida mudar após a separação dos pais. Em meio às transformações familiares, ele precisa aprender a conviver com a nova realidade, a chegada de outra figura paterna à sua rotina. A partir dessa experiência, o autor constrói uma narrativa delicada sobre afeto, pertencimento e crescimento pessoal. O grande mérito do livro está na maneira natural em com que aborda temas complexos. Em vez de oferecer respostas prontas, a história acompanha os sentimentos, as dúvidas e as inseguranças de Beto, permitindo que a gente participe da sua jornada de compreensão do mundo e das pessoas ao seu redor. Outro destaque é a ambientação. O universo dos anos 1980 surge repleto de referências à escola, ao futebol, à música e aos costumes da época. Esses elementos ajudam a criar uma atmosfera nostálgica para os leitores adultos e, ao mesmo tempo, apresentam aos mais jovens um retrato interessante de um Brasil em transformação. A narrativa também chama atenção pela sensibilidade com que trata das relações familiares. O livro mostra que os laços de afeto podem assumir diferentes formas e que a convivência, o respeito e o diálogo são fundamentais para construir novas relações. Sem recorrer a exageros dramáticos, a história encontra força justamente nos pequenos acontecimentos do cotidiano. Escrito em linguagem acessível e envolvente, Dois Pais é uma leitura que conversa tanto com adolescentes quanto com adultos. É um livro sobre mudanças, aceitação e crescimento, capaz de despertar reflexões importantes sobre família, identidade e convivência. O Moacir conta pra gente como as suas próprias memórias e experiências contribuíram para a construção da ambientação de Dois Pais.
Eu pensei o livro para ser ambientado no ano de 1983, que foi mais ou menos o período em que eu tinha a mesma idade do personagem, do Beto, né? Então, algumas das lembranças, memórias, né, que você pergunta, eu ambientei mentalmente, claro, essa história no colégio onde eu estudei nessa época. Então, né, as atividades esportivas, as atividades culturais, né, a Semana Cultural, em que tem ali a preparação, o ensaio das bandas. Então, era muito o ambiente que eu vivi naquele período, né? E então, acho que facilitou um pouco a ambientação, né, de colocar o personagem num lugar que, para mim, era familiar. E o período, claro, né, as músicas, a questão da democracia corintiana, né, que foi um movimento muito importante, né, politicamente, inclusive, nascendo dentro do clube do Corinthians, tendo a figura do Sócrates como líder desse grupo, né, e influenciando, inclusive, no processo de redemocratização do Brasil, né, no movimento das diretas já. Então, foi um movimento importante e um período que eu vivenciei, né, muito de perto. Então, sim, memórias e ambientes assim, que eu vivi fizeram parte da construção da narrativa do livro.
O Moacir conta também como equilibrou emoção e leveza para abordar temas tão importantes sem perder a proximidade com o leitor.
Eu acho que, acima de tudo, a proximidade com o leitor se dá pelas palavras e pelos pensamentos, pela forma de se expressar do Beto, que é esse menino de 13 anos que é o personagem, a linha condutora de toda a história, né? Então, acho que aproximar dele, né, aquela inocência, até de uma certa forma, e a naturalidade, a espontaneidade diante de algumas situações, então a dificuldade que ele tem de lidar com a separação dos pais e com a aproximação do namorado da mãe, que aos poucos ele vai se aproximando e constrói essa figura paterna, né, o pai que continua muito presente, e esse segundo pai que será, né, o marido da mãe futuramente, e o futebol como também uma linguagem que, de uma maneira, é um tanto quanto simples, mas que revela muito da profundidade, né, de como o brasileiro se relaciona com os temas mesmo políticos, familiares, do cotidiano através, né, do próprio futebol e através da música. Acho que a música também nos conduz muito, né, é a trilha sonora do nosso dia a dia, né? Então, acho que essa leveza se dá um pouco pela forma como o texto é construído a partir do olhar do Beto, né, e com a questão do futebol e da música e do cotidiano aí sendo linhas condutoras que dão uma certa leveza para alguns temas assim, mais complexos.
Para quem procura uma obra sensível, humana e bem atual, esta é uma excelente escolha. Ao acompanhar os passos de Beto rumo à maturidade, somos convidados a perceber que a vida nem sempre segue os caminhos que imaginamos, mas que novos afetos podem surgir justamente quando aprendemos a olhar além dos modelos tradicionais. Publicado pela Folhas de Relva Edições, Dois Pais, de Moacir Godoy Moreira, está disponível nos portais da internet e também no site da editora. Anota aí, editorafolhasderelva.com.br. E chegou a hora da poesia do Entre Linhas, que hoje destaca Alice Ruiz S.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
Hermes Coelho, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Linhas. Hoje você trouxe uma poesia de peso, né?
Trouxe uma poeta que eu gosto muito, Alice Ruiz S. Muita gente conhece a Alice como a poeta viúva do Paulo Leminski, mas a poesia dela é primorosa.
Muito bem, você trouxe aí 2 em 1, né, publicado pela Iluminuras, um livro vencedor do Jabuti de Poesia.
Exatamente, o 2 em 1, ele reúne a produção poética da Alice dos anos 80. Então, eu peguei especificamente um livro dentro do 2 em 1, mas esse, o 2 em 1 é fácil de encontrar na internet. Se você botar esse nome, 2 em 1, Alice Ruiz S, você encontra fácil. E nas livrarias também, belíssimo livro.
Então, vamos para o primeiro poema.
Vamos lá. Dias e dias, espio palavras, persigo letras. Com sorte, saco mais rápido, pego todas distraídas. Tiro as que riem, as que conversam, as outras vadiam.
Alice Ruiz já é um nome consagrado, né, consolidado na poesia brasileira. Ela sabe trabalhar muito bem delicadeza, humor, mas também o rigor formal, e ela transforma pequenos instantes em grandes reflexões. O que mais você destaca da poesia dela?
A poesia da Alice é uma poesia que me agrada muito porque é como se fosse um raio. Ela é precisa, ela é rápida, ela é cirúrgica e ela é intensa. Muita gente acha o estilo dela parecido com o do Paulo Leminski, eu já acho que ela vai além, porque ela se inspira muito em haikai, que são aqueles poemas curtinhos japoneses de 3 versos, então para ela a palavra tem um peso ainda maior. Grande poeta.
Bora pro segundo poema.
Vamos lá, esse tem título. Drumundana. E agora, Maria? O amor acabou, a filha casou, o filho mudou, teu homem foi pra vida que tudo cria. A fantasia que você sonhou apagou a luz do dia. E agora, Maria? Vai com as outras. Vai viver com a hipocondria.
Fantástico, fantástico. Ela vai beber em Drummond, mas sem perder a originalidade, sem perder a essência própria dela, né?
Exatamente. E ela coloca o olhar da mulher na poesia de Drummond. Então, o Drumundana e essa mulher mundana que lida com as questões da casa, da família, da própria essência feminina, é o que torna essa poesia muito rica, Anderson.
E que outros temas ela costuma trabalhar na obra dela?
Olha, a Alice, ela gosta de trabalhar muito as questões cotidianas, a humanidade. Ela é inspirada também, como o próprio Leminski era inspirado, na questão oriental. Ela é apaixonada pelo fazer poético também. É um tema que é muito presente na obra dela, que é uma coisa que é inerente a todo poeta, né? Poeta adora fazer poema sobre poesia.
Gente, tem mais um terceiro poema?
Tem. Esse eu gosto muito também. Aliás, esse livro é maravilhoso. Jamais amei um santo, nem cantei um hino. Só quero morar contigo a um sino. Som que continua desenhando templos. Me diz se esse poema não faz uma imagem na tua cabeça.
Faz uma imagem sim. Olha, eu vou além do tempo, eu vou além talvez da imagem que muita gente faz. Eu me senti levado. Eu me senti algo efêmero, não efêmero, mas algo além do que a gente tem de palpável, sabe?
Sim.
Algo quase espiritual.
É lógico, e a poesia, a boa poesia, ela desperta isso na gente, Anderson. Você não precisa tentar aprender, entender completamente o verso. Ele tem que te provocar, te inspirar, te deixar, te enlevar.
Muito bem. Uma poesia sensível, inteligente e também acessível, né? Como você disse, livro fácil de se encontrar por aí.
Em qualquer livraria você encontra. Se preferir, entra na internet, bota na busca ali Alice Ruiz S 2 em 1 e você encontra com preço baratinho. Vale a pena, viu?
Obrigado então, Hermes. Até a próxima.
Eu que agradeço, Anderson. Um abraço.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os livros em destaque no programa de hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou se preferir, pode ir direto no meu perfil literário, @litera.livros. Lá você encontra dicas de leitura, resenhas e notícias do mundo editorial. O programa de hoje contou com produção e apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Joyce Teles, com trabalhos técnicos de Daniel Leite e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.